Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de dezembro de 2021, e eu tenho que confessar que esse novo limite aí de 30 minutos para o Radinho, que é óbvio, é muito mais sensato, é muito mais respeitoso com o tempo de todos vocês, para mim é um relativo desafio, porque eu tinha me acostumado a fazer digressões mais longas, a conectar assuntos mais distantes, agora eu tenho que ser muito mais eletivo, né? Eu tenho que ser muito mais sintético, eu não posso fazer tantas digressões assim. Eu acho que devagarinho eu vou aqui acertando a mão, né? Eu acho que tem uma questão interessante no Radinho de hoje, que é de novo a questão das fontes, né? A gente se obrigar a olhar fontes um pouco diversas, porque, por exemplo, né, se a gente se habituasse apenas um jornal, eu me lembro, acho que foi no domingo, o Estadão tinha vários anúncios que eu achei super interessantes, que inclusive eu juntei 3 notícias daquele mesmo jornal. A primeira delas era sobre a explosão de imóveis de luxo em São Paulo, onde o metro quadrado pode chegar a 60 mil reais, né? Está tendo uma explosão aí de empreendimentos cujo apartamento vale 5 milhões. Aí eu falo, cara, acho que eu peguei um jornal importado, não deve ser daqui, deve ser de Dubai, não é? Aí você vira um pouco, né, vira a página e tem uma outra reportagem sobre Miami is back, né? É lógico, agora finalmente podemos voltar para Miami, comprar imóveis espetaculares, andar de jet ski com Fernando Collor e finalmente uma conclusão que eu acho que é profunda, né, de sabedoria, que é luxo, não, como é que é? É luxo é ser simples, e tendo uma foto esplêndida numa praia que você não fica sem saber se é em Barbados, se é em Bora Bora, né? Uma água cristalina, uma moça com uma roupa assim esvoaçante, descalça, porque gente realmente rica paga uma fortuna para andar descalço, como alguém que mora numa comunidade indígena envenenada pelo mercúrio. Pois bem, então é bom a gente sair um pouco dessas idiosincrasias nacionais e perceber que, por exemplo, no El País saiu uma notícia muito interessante sobre algo que eu nem sabia que existia, que nem tinha nome, que é o narcopentecostalismo, que é uma estranha sinergia entre o narcotráfico, igrejas pentecostais, lavagem de dinheiro, né? Rio de Janeiro, milícias. Falou, ah, obrigado, El País, por me ajudar a ver o próprio, né, o meu próprio mundo com outros olhos que não seja o olho de quem está pensando em Miami, de quem está de olho em Miami. Ou então uma reportagem, essa sim, eu acho que merece um pouco mais de atenção aqui, se eu não me engano ela é do New York Times, e ela fala sobre o Nordeste, sobre a desertificação do Nordeste. Ok, Nordeste, né, não é incomum, não é uma associação tão estranha assim a gente pensar em Nordeste seca, mas o que está acontecendo eu acho que é mais triste e vale a pena a gente destrinchar um pouco mais. A primeira questão é, obviamente, a mudança climática. Então, regiões que já eram secas, né, que já não eram nenhum espetáculo, que já eram difíceis, aliás, se eu não me engano, eles dão um dado ali que acho que 50 milhões de pessoas no Brasil moram na região Nordeste, é a maior concentração de gente vivendo em lugares áridos do mundo. Eu não sabia, eu preciso conferir, achei o número meio, bom, não sei, novidades para mim, não é? Mas, por favor, vocês devem entender mais de geografia do que eu. Mas o que é, além da mudança climática, que está exacerbando secas prolongadíssimas, estiagens horrorosas, eles até escolhem uma família, se não me engano, família Dantas, uma família que conseguia subsistir ali da lavoura, né, de alguns animais, etc. e tal, mas que simplesmente não consegue subsistir mais, não consegue mais sobreviver, porque o calor aumentou e a água desapareceu. Simples assim. Agora, aí vem uma questão que é típica desses tempos bolsonáricos, que é a seguinte: alguém descobriu que você pode, bom, já que o açude secou, o rio secou, o leito do rio tem lama, né? Essa lama, o que a gente pode fazer com essa lama? Telhas. E aí surge uma indústria de telhas, mas uma indústria bastante primitiva, tanto que as telhas são depois queimadas usando lenha. Veja bem, a região já não é exatamente uma exuberância. Os caras vão queimar lenha 24/7, sem parar, para queimar as telhas e, obviamente, piorar a questão climática, piorar a questão da saúde, desmatar ainda mais. Mas o buraco é mais, literalmente, o buraco é mais embaixo. Porque à medida em que essa indústria de telhas passou a ser uma alternativa econômica viável, muitas pessoas simplesmente param o que estão fazendo para recolher a argila do próprio do barro do próprio terreno, né, revender para essas indústrias de telha. Indústria, imagina, uma coisa completamente, não é nem medieval, isso parece coisa do neolítico. Começa a vender o próprio o solo, o próprio barro para essas. Bom, vira uma economia maluca em cima de telhas, em cima de combustíveis fósseis, em cima de desmatamento. Mas a coisa vai piorar. Tem até uma cidade cujo nome eu esqueci, que virou a capital da telha, né? Prosperidade extraordinária. Mas o problema é o seguinte: quando você tira, imagina, você tem ali uma propriedade, a coisa não está dando dinheiro, você precisa sustentar a sua família, era o caso da família Dantas, e você chama os caras da telha, vem aqui, eu te vendo o meu barro. Os caras vêm lá e escavam todo o seu barro e levam embora em caminhões, e você faz um troco, ganha, sei lá, 3, 4 mil reais para sobreviver por mais algum tempo. A questão é que solo é uma das maiores riquezas que a gente tem e que a gente esquece o quanto isso vale. E eles têm uma entrevista ali com geólogos dizendo o seguinte: para você formar um centímetro de solo, você demora 300 anos. Então, se o cara vem lá e arranca meio metro de solo, quanto tempo vai demorar para isso recuperar? Esse solo, ele não é só barro, ele tem nutrientes, ele tem micro-organismos. Ele está vivo, ele está vivo. Na hora que você tira o barro vivo e você expõe de novo o solo menos vivo, a questão é, todo mundo sofre. Você não consegue mais plantar, aí o solo resseca. E a desertificação no Nordeste não significa que vire um Saara, né, que tudo vai virar areia. Não. Vira aquele solo queimado, aquele solo crestado, aquela coisa, aquela crosta horrorosa em que nada mais nasce, nenhuma semente vinga. Porque os caras, por absoluta miopia, estão vendendo o próprio barro para fazer telha queimada com madeira. Isso é medieval, isso está acontecendo no Brasil, e eu fico me perguntando o que a gente está deixando para as próximas gerações. É lógico, podemos pensar em Miami, né? E afinal, luxo é ser simples. Vai ser simples lá no Norte, né? Quero só ver se... Bom, então isso eu achei interessante. Acho que uma outra, já que a gente está falando em Brasil, o Estadão fez uma entrevista bastante interessante, que acho que vale a pena chamar a atenção, sobretudo porque muitos de nós aqui orbitamos em torno da questão da tecnologia. Tem uma entrevista com um personagem que eu não conhecia aqui, o cara se chama Bruno Bione, ele é fundador e professor do Data Privacy Brasil, né, Brasil com S mesmo. Ele está dando uma entrevista dizendo o seguinte, que está sendo votada, ou foi proposta, o marco da inteligência artificial, assim como a gente teve o marco civil da internet, que foi uma lei super, né, bacana, discutida, teve consulta pública, chamaram especialistas. O marco civil da internet é sólido, a gente tem que ter orgulho, tem que agradecer a quem, todo mundo que participou. A primeira pessoa que eu lembro sempre é o Demi Gettico, que escreve no Estadão. Você tem também uma lei bastante sofisticada, como a Lei Geral de Proteção de Dados para proteger a nossa privacidade. Tudo isso foi palco de debate, foi objeto de discussão. Pois bem, agora, estão propondo aí uma lei de inteligência artificial de orelhada, sem nenhum tipo de discussão. E o Bruno Bione está colocando que essa talvez seja a discussão mais importante, a lei mais importante com relação à tecnologia. Porque não adianta dizer assim, olha, a inteligência artificial tem que ser benéfica. Cara, defina benéfica. Tem alguma preocupação com o impacto? Como é que a gente calcula o impacto? Como é que a gente define as responsabilidades? Se a inteligência artificial fizer uma besteira, eu vou fazer um parênteses aqui, vou dar um link para um artigo do New York Times sobre o Elon Musk, que na fissura, né, o cara está com essa fissura de fazer um carro autônomo, e ele está vendendo gato por lebre. Ele insiste que o carro dele autônomo vai ser capaz de dirigir sozinho, sem nenhum tipo de radar, só usando câmeras, né, que é uma perspectiva bastante questionável. Você já tem vários acidentes fatais aí com Tesla para mostrar que isso talvez não seja tão confiável assim. Então tá aí, um bom artigo sobre inteligência artificial, né? Uma boa discussão é, por exemplo, quando um carro da Tesla bate porque o cara vendeu um peixe que não é bem assim, e as pessoas acreditaram que o autopilot era um piloto automático de verdade. Pois bem, são questões complicadas e o Bruno Bioni está chamando a atenção para a necessidade de discussão, porque isso está sendo feito às pressas, está sendo feito de orelhada, isso tem impacto em tudo, tem impacto na sua carreira, isso vai ter impacto na sua segurança financeira, isso tem impacto sobre tanta coisa. Então, está aqui super válido, parabéns para o link do Estadão para ter divulgado essa história, eu achei muito legal. Eu estava comentando agora com vocês sobre a questão do solo, né, do quanto o solo é vivo, quanto o solo é importante. Eu acho que eu consigo costurar algumas coisas que eu andei ouvindo aqui, mas que elas estavam meio soltas, eu acabei não mencionando. Eu continuo ouvindo com muito prazer o podcast do Sean Carroll. O Sean Carroll é um astrofísico, nada mais, nada menos do que isso, né? Ele tem um podcast que ele convida a gente de todas as áreas possíveis. Eu ouvi recentemente um com uma pioneira da oceanografia falando sobre a importância da vida nos oceanos, o quanto a gente depende, acho que isso eu comentei com vocês. Eu ouvi um outro episódio com uma indiana falando sobre buracos negros, que foi bárbaro, mas esse não se espanta, porque é mais ou menos o território dele. Eu ouvi um recentemente sobre a expansão da vida multicelular no planeta, ou seja, a origem da vida, que foi muito interessante, essa eu não comentei, e agora ontem eu comecei a ouvir um sobre a questão da moralidade. Olha que questão interessante, moralidade sendo discutida por um astrofísico num podcast. Eu comecei a ouvir ontem, é lógico, tem muito para ouvir, o podcast tem mais de uma hora, amanhã eu vou comentar mais com vocês, mas esse é legal quando o cara, alguém começa a falar sobre moralidade, você fala, pô, peraí, como é que você define moralidade? O que é bacana que esse cara que ele está entrevistando, que se chama Joshua Green, ele fala, olha, lógico, dependendo da sua história, do seu ponto de vista, da sua perspectiva no mundo, você pode achar que moralidade vem de uma criatura, sei lá o quê, transcendente, ou vem de um livro sagrado, ou vem, não sei de onde que vem, não sei de onde vem a sua moralidade. Ele fala, eu acredito na questão evolutiva. Eu acho que a gente foi criando valores e regras morais para conviver desde o tempo que a gente era chimpanzé, primata ou qualquer outra coisa. Toda criatura, todo mamífero social acaba desenvolvendo aí uma série de, não só de faculdades, mas também de regras de jogo, do que é a justiça, quem come primeiro, quem não come, quem pega, quem não pega, quem faz, quem não faz, o que acontece com quem erra, né? Todas essas questões você já observa na natureza. E como a gente faz parte da natureza, embora, né, nem todo mundo goste disso, aliás, estou com uma ideia na cabeça que não me sai da cabeça agora, estou vendo essa história do Mosteiro de São Bento com acusações de assédio sexual, eu fico me perguntando como é que alguém cria algum tipo de crença em que isso inclui o celibato e você vai pedir conselhos de vida para alguém que é um celibatário. Qual é a chance disso dar certo? Nesse ponto eu ainda admiro mais os rabinos na cultura judaica, porque o rabino tem uma vida normal, né? Então pelo menos você está conversando com alguém que tem uma vida parecida com a sua, que é sexualmente bem resolvido. Bom, desculpa, foi uma pequena digressão. Mas a questão da moralidade, ele é legal que ele já coloca essa perspectiva evolutiva, quer dizer, a gente inventa a moralidade justamente para facilitar o convívio, a colaboração, e ele se define com... Uma das vertentes da moralidade é do século... não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, século XVIII, XIX, sei lá, que é a questão do chamado utilitarismo, né? Você define como objetivo... a utilidade das coisas, a utilidade é tornar as pessoas mais felizes possíveis, tem uma questão meio utilitária, ele foge dessa definição, não vou me aprofundar, amanhã acho que eu posso falar um pouco mais. Ele se define como um pragmatista profundo, deep pragmatism, pragmatismo profundo. E aí uma das coisas que ele coloca é, como é que você diminui o sofrimento? Simples assim, você parte do pressuposto de que o sofrimento de qualquer pessoa é ruim, né? A gente tem que evitar que pessoas sofram, não importa quem ela seja, não importa quanto dinheiro ela tenha, não importa qual seja a cor da pele, sofrimento é ruim. O que que a gente faz para que as pessoas sofram menos? Felicidade é uma questão mais etérea, mas seja lá o que for, mas sofrer menos é um bom princípio. E isso inclui que animais sofram menos. A gente recentemente comentou aqui no Radinho que a Inglaterra está reconhecendo que polvos sofrem, que lagostas sofrem. Como é que a gente reduz o sofrimento? Pois bem, então, eu estou contando essa história, uma pequena digressão, porque alguns dias atrás, quando eu ouvi a questão da evolução da vida, o William Ratcliffe, o biólogo, estava comentando essa história, ele conta da aventura que foi a vida na Terra em função do que tinha disponível, porque, afinal, nem tudo é um buffet self-service, não é um supermercado de luxo em que está tudo ali pronto. A vida, ela surge em função do que está disponível. E no começo, no oxigênio não estava dando sopa. Né? Oxigênio nunca deu sopa, oxigênio ele é muito, como eu ia dizer, promíscuo. Na primeira ocasião, o oxigênio se liga com alguém e ele vai contar que oxigênio era uma coisa muito escassa, as primeiras formas de vida são unicelulares, e aí à medida que aí surgem aquelas formas de vida que conseguem fazer fotossíntese, geram oxigênio, que beleza, oxigênio é ótimo. Então a questão é, então vamos crescer, né, para absorver mais oxigênio, mas se você cresce demais, como é que o oxigênio vai se difundir? Se você é muito gordinho, muito grande, se você é, né, uma coisa muito grande, como é que o oxigênio vai entrar até lá dentro? Então tem um certo limite para o crescimento em função do oxigênio. Bom, ele vai contar toda a história em função da disponibilidade de oxigênio. O oxigênio que, em princípio, para muitas formas de vida é tóxico, né? A gente, muitas formas de vida, oxigênio, é só pensar, por exemplo, num coronavírus da vida, né? Se você bombardear o cara com oxigênio puro, eu acho que ele não vai resistir muito tempo. Mas estou chutando. Mas a questão agora vem um outro ponto que eu sei que talvez seja um pouco abstrato demais, mas acho que vale a pena lembrar. Um artigo extremamente interessante dizendo que a gente passa a entender melhor um pouco a expansão da vida na Terra, como a vida se expandiu, em função não só do oxigênio. Vale lembrar, se a gente tem oxigênio na atmosfera, é porque ele está sendo produzido continuamente. Produzido por quem? Pelas plantas, que o Bolsonaro odeia, certo? E também por criaturinhas no mar, que a gente também está sacaneando, certo? Por que a gente está sacaneando? Porque quando aumenta o gás carbônico na atmosfera, o oceano fica ácido e a vida dessas criaturinhas fica muito mais difícil, certo? Certo. Então, tá bom, o oxigênio só existe porque ele está sendo produzido. Se essas criaturas pararem de produzir oxigênio, o oxigênio, mais do que rapidamente, é um galinha, é um completo promíscuo, ele vai se enroscar com alguém aí, quando você vai ver, não tem mais oxigênio nenhum. Então, por sorte, a gente tem oxigênio sendo produzido continuamente. Isso não foi sempre assim, certo? Certo. Mas tem outra questão interessante, que é esse artigo traz à tona aqui, que é a importância do ferro. Ferro, aquilo que tem no feijão, aquilo que tem na carne vermelha, ferro. Pois bem, ferro, ferro não falta. Eu já comentei com vocês aqui que quando uma estrela começa a envelhecer, ela começa ela já queimou todo o hidrogênio que ela tinha, ela começa a queimar hélio, acabou hélio, ela começa a fundir outros tipos de elemento, e aí chega uma hora que a única coisa que sobrou para ela fundir é o ferro. Quando ela vai fundir ferro, isso depende do tamanho da estrela, ferro, a partir da fusão do ferro, ele não libera mais energia do que ele consome, ele entra no vermelho. Na hora que ela vai fundir ferro, isso já não gera mais tanta energia, a estrela entra em colapso e ela explode como uma supernova e manda tudo para tudo aquele lugar, para tudo, é um esparramo, em outras palavras, né? E é assim que os elementos mais pesados são gerados no universo, e o ferro é produzido em abundância. Então ferro não falta. Provavelmente muito do ferro que a gente tem na Terra, inclusive, foi trazido por meteoritos. Muitos dos meteoritos que caem aqui são basicamente ferro, né? Então ferro tinha abundância. E só que não era um ferro assim, digamos, muito fácil de você metabolizar no começo, porque é um ferro mineral, é minério, né? É minério, ele não está diluído, ok, tá bom. Aí o que acontece, você começa a ter. A planeta tem água, certo? Você começa a ter água, mar, aí de repente você começa a ter um pouco de erosão da terra, aí de repente você tem ferro vindo para o oceano, e aí as criaturas fazem a festa. Porque, curiosamente, a vida depende de ferro. A gente só conhece duas formas de vida. Uma delas é um patógeno que provoca a doença de Lyme, que aparentemente não dá bola para ferro. Mas, de resto, toda forma de vida depende de ferro, assim como muitas delas dependem de oxigênio. Mas ferro não tem o que fazer. Ferro é fundamental para o metabolismo da vida. Então, quando o ferro, sei lá, diluiu por causa das chuvas e foi parar nos oceanos, que maravilha, temos ferro, podemos crescer à vontade, é uma explosão de vida tal. Quando certas criaturinhas resolvem produzir oxigênio, a coisa muda de figura. Porque na hora que você produz oxigênio, adivinha qual é a primeira coisa que o oxigênio vai querer fazer? É se combinar com o ferro que está dando bobeira e de uma hora para outra não tem mais ferro em lugar nenhum porque enferrujou. Entendeu? Então veja que interessante, o fato de você ter criaturas que façam oxigênio, você fala, nossa, que bênção, obrigado, Senhor. Não, mas ao mesmo tempo, isso piora imensamente a vida de muitas criaturas, porque simplesmente o ferro que estava dando bobeira, estava disponível, facinho, não é mais facinho. O ferro foi processado pelo oxigênio. E aí, olha que coisa interessante, até então a vida conseguia obter ferro da natureza. Se você é uma célula, uma bactéria, seja o que for, uma arqueia, você quer ferro? Ok, tem ferro aí dando bobeira e tal. Aí o ferro começa a ficar escasso, porque algum chato inventou oxigênio. Como que você vai obter ferro? Tanã! Comendo outras criaturas. Veja que interessante. A partir do momento em que o ferro disponível na natureza começa a ficar mais escasso, uma estratégia possível é você engolir outras criaturas que já fizeram essa lição de casa. Então, uma das explicações para justamente a vida ter se tornado multicelular, ter se tornado eucariotes, ter núcleo, etc. e tal, é simplesmente estratégias para você conseguir obter ferro, porque você não consegue mais obter ferro na natureza facinho, porque o chato do oxigênio está simplesmente pegando tudo primeiro. Extremamente, quer dizer, eu sei que é um pouco abstrato, mas eu gosto dessa noção do quanto o equilíbrio é frágil, né? Do quanto pequenas mudanças fazem sei lá, mudam completamente as perspectivas, do quanto a abundância ou a escassez de algumas coisas, que é completamente casual, que é completamente imponderável, pode simplesmente reescrever o que é possível no futuro. E eu estou contando isso porque a gente, não sei se vocês estão acompanhando, a gente está tendo uma série de eventos vulcânicos nas Ilhas Canárias, agora tem na Indonésia um vulcão soltando poeira que nem um louco e tal. Uma questão interessante é que algumas das grandes extinções da vida na Terra, a gente já teve algumas, eu já comentei, mais ou menos 5 que a gente conhece, 5 ou 6, uma explicação para algumas dessas extinções é justamente explosão de vulcões. Não é que morreu todo mundo queimado, não é que foi a lava, sai correndo todo mundo, aquela gritaria, não. É que vulcões, quando lançam aquela poeira toda na atmosfera, eles lançam coisas que estavam presas debaixo da terra, certo? Ele lança várias coisas na atmosfera e essas coisas vão cair em algum lugar. Se elas caem nos oceanos, temos aí uma questão interessante. Porque vamos imaginar que ele jogue entre um monte de poeira, que ele jogue fósforo, que é um elemento químico fundamental para a vida. A vida precisa muito de fósforo. A hora que cai fósforo nos oceanos, as formas de vida se multiplicam que nem umas loucas. É mais ou menos o que acontece quando agricultores exageram nos fertilizantes. Esses fertilizantes que têm fósforo vão parar nos rios, o rio vai parar no mar, aí de repente, temos fósforo, que alegria! E algumas criaturas vão ficar super felizes, vão crescer que nem umas loucas, vão se multiplicar loucamente e vão fazer o quê? Esgotar o oxigênio da água. Então, vejam que interessante, quando um vulcão lança material particulado na atmosfera e isso vai cair nos oceanos, isso pode mudar o equilíbrio químico, promover um crescimento explosivo de algumas espécies que pode fazer com que essas espécies acabem com o oxigênio disponível e matem formas de vida superiores. Então, vejam que interessante, que coisa maluca, porque a gente, diante dessa história de crise climática, muita gente propõe geoengenharia, ou seja, tipo Elon Musk, nessas soluções de, eu vou fazer uma app para isso, eu vou lançar um foguete para isso, eu vou resolver essa zona toda com tecnologia. Ninguém precisa mudar o seu estilo de vida, pode continuar sendo consumista, pode continuar comprando apartamento de 5 milhões, comprando SUVs, tanto faz, porque eu vou dar um jeito nisso. E uma das técnicas de geoengenharia, que tem cara tentando fazer isso já, eu vou tentar aumentar a capacidade de captura de gás carbônico dos mares. Como? Eu vou jogar ferro nos oceanos, né? O ferro vai promover um crescimento das algas, as algas vão absorver o gás carbônico, vão morrer e vão levar esse negócio para o fundo. Só que a gente percebe, né, vendo essas histórias todas, como que a vida recebeu inicialmente a questão do oxigênio, como que isso afetou, e depois a própria questão do ferro. Cara, é tudo muito complicado para a gente dar uma martelada no sistema e achar que vai funcionar. Eu achei essa história bacana, porque volta para a questão dos fundamentos, volta para essa questão, inclusive, que é bastante delicada do equilíbrio da vida no planeta. A gente esquece o quanto a gente depende de coisas que são delicadas e são todas interligadas. Tem mais uma questão curiosa aqui, vamos voltar um pouco para um mundo humano, demasiadamente humano. Afeganistão, que a gente esquece um pouco, né? Está lá o Talibã, né? E aí tem uma história aqui que me lembrou de um episódio do Radiolab, que eu comentei com vocês recentemente, que era sobre a importância revolucionária, histórica, das fitas cassete. E eu comentei com vocês o quanto as fitas cassete, de uma certa maneira, subverteram a cultura da China comunista, porque, imagina, na China comunista você só podia ouvir música comunista, que era um absoluto pé no saco. E aí, de repente, começa um contrabando de músicas ocidentais, que começa a criar uma juventude que está ouvindo rock and roll, etc. Legal. Eu comentei também que as fitas cassete derrubaram um regime no Irã. O Irã tinha um regime que era, na verdade, um regime marionete, era o Shah Reza Pahlev, e aí você tem ali revolucionários que estão na França, querem derrubar o regime, e eles começam a fazer contrabando de fitas cassete, promovendo ali uma revolução, um golpe, mas aí a ideia de jirico deles foi usar como porta-voz um ayatolá, que era o Khomeini, e esse ayatolá acabou dando uma pernada em todo mundo e acabou fazendo um regime teocrático. Ou seja, você consegue instalar um regime teocrático, avesso à tecnologia, através da própria tecnologia, como foi o caso das fitas cassete. Eu estou dando essa volta toda por dó, a palavra aqui é dó, porque o Afeganistão, um país pobre, a proporção de pessoas que têm smartphones é baixa. A proporção de pessoas que têm acesso à internet é muito mais baixa, muito mais baixa. Realmente é muito caro, é inacessível, etc. e tal. Então existe uma economia paralela que eles chamam de sneakernet. É como se fosse, não estou dizendo que é só o gato, né, que tem nas comunidades e favelas do cara que de repente vende ali, né, uma conexão pirata. Não, a sneakernet é mais interessante, que é o seguinte: vamos imaginar que você queira consumir, que é a coisa mais natural do mundo, você queira consumir filmes, séries, né, documentários, música do Ocidente, ou mesmo música da Ásia, da Índia, natural, né, natural. Exceto, obviamente, para o Talibã, que são um bando de chucros, um bando de ogros, que tem absoluta aversão à diversão, à música, à alegria, ao prazer, ao sexo, etc. e tal. Então tá, mas se você quer ter acesso a tudo isso e você não tem banda larga, não tem fibra ótica, não tem 5G, você acaba recorrendo a uma rede, como hei de dizer assim, paralela de distribuição não convencional de conteúdos. Então eles são chamados de CAR, se eu não me engano, e eles estão entrevistando aqui um rapazinho de 21 anos que ele ganha dinheiro dessa maneira. Ele baixa filmes, ele baixa séries da Índia, ele baixa não sei o que da Turquia, ele baixa música e tal, ele baixa tudo, ele faz download. Se ele não consegue fazer download, ele pega um hard drive, um hard disk, ele manda para uma cidade um pouquinho mais, né, com um pouco mais de acesso, e aí ele paga lá, sei lá, $1 para o cara, ele coloca terabytes de informação lá dentro, de novo, filmes de cinema, álbuns, músicas, fotos, provavelmente conteúdo erótico também. E aí ele manda esse HD de volta e ele distribui isso para as pessoas ali. Então o cara vai lá com o celularzinho dele, que em princípio não tem acesso nenhum, ele compra 5 gigas de tudo que ele quiser, por um preço de um dólar, entendeu? Então é como se fosse aí um mercado paralelo de conteúdos contra pirateados, pirataria no sentido estrito. Mas é uma pirataria que, puxa, está dando um oxigênio para esses caras. O que acontece com esse rapazinho é ele está em pânico por causa do Talibã e ele está pegando os HDs dele, está colocando em saco plásticos e está enterrando no chão para o Talibã não descobrir. E ele não consegue mais fazer negócio, ele não consegue, as pessoas não estão tendo mais acesso a nada, porque o Talibã bloqueia tudo. Não é só ele, todas as pessoas que de alguma maneira proviam algum tipo de perspectiva, de diversidade, de riqueza, que saciava a curiosidade do povo afegão, está sendo completamente... se os caras já eram clandestinos, os caras realmente estão se enfiando numa toca e enterrando hard drives no chão. Eu volto e meia falo aqui de tesouros, né, que são encontrados, o cara enterrou moedas no chão porque provavelmente os vikings estavam chegando. Pronto, é isso que acontece quando a gente tem pessoas terrivelmente religiosas, como diria alguém, pessoas que também têm uma visão bastante monolítica com relação à moralidade, com relação ao que é correto, né? Na hora em que a gente impõe uma visão só, normalmente de origem transcendente, de origem sagrada, sobre uma população inteira, é isso o que acontece, um empobrecimento brutal. E eu fico pensando o que está acontecendo com esse nosso país, que está sendo aparelhado, né? A gente já foi aparelhado uma vez pelo PT, agora a gente está sendo aparelhado por uma mentalidade retrógrada, nacionalista, xiita, homófoba. Que bom que a gente ainda tem um radinho, que bom que eu não preciso enterrar ainda os meus computadores, o meu celular em algum lugar, que bom que a gente ainda consegue respirar, vamos celebrar e vamos cuidar disso. Raríssimas e raríssimos, espero que esse episódio de 31 minutos tenha valido a pena. Um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.